Está a chegar o comando, pronto. Bom, muito obrigado, meus caros colegas. Vamos começar a nossa reunião. Está em apreciação a proposta de ordem do dia, alguma observação? Tenham pedido uma troca de um ponto, já acho que foi atendido. Portanto, trataremos o parecer da senhora deputada Rita Rato em primeiro lugar, antes das audiências. Não havendo mais observações, vamos proceder assim. Aprovação da ata. Alguma observação? Não? Vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra. Senhoras e senhores deputados que se abstêm. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Comunicações. Só tenho uma comunicação a fazer. Queria informar a Comissão que na próxima semana... Tenho mais. Não me parecia. Para na próxima semana eu não estarei cá, portanto passo a emissão oficial de uma conferência internacional no Uzbequistão, e portanto parte no dia 14, e portanto pedirei a um dos senhores vice-presidentes, ou a senhora deputada Nilza de Sena, ou o senhor deputado Cássio Pinto, que presidam a reunião no dia 14, uma vez que no dia 15 de manhã não devemos ter reunião, é só no dia 14 à tarde que serei substituído. Por hoje queria informar que baixaram à Comissão dois projetos de lei, um do PCP e um do Bloco de Esquerda. O do PCP é o 152, que estabelece um regime transitório de isenção de propinas e de reforço do apoio aos estudantes do ensino superior. Baixou à nossa e à Comissão de Segurança Social, sendo a nossa a competente, e está agendado para discussão em plenário no dia 10. Eu tenho aqui um pedido... Se fazemos um ofício, a informar que é impossível fazermos parecer da Comissão, portanto, será feito hoje mesmo. E quanto ao do Bloco, é sobre a criação do programa de pequeno almoço na escola. Baixou no dia 1 de fevereiro, foi distribuído ao PSD, mas há aqui uma sugestão de ser atribuído ao CDS, uma vez que o CDS tem também a petição 86/12 sobre a mesma matéria, de criação do pequeno almoço. Alguma objeção? Pronto, então, depois corrige-se na grelha, portanto, passa também para o PS, para o CDS, este parecer do Bloco. Portanto, será apresentado nem em comissão, em princípio, no dia 14, portanto, hoje 8 dias, e o parecer deverá estar pronto até ao final do mês, até à sessão do dia 28, é o calendário que temos. Depois há um pedido de parecer sobre a Conta Geral do Estado, que de acordo com aquela grelha de distribuição especial, portanto são os grandes documentos, não é? Esta compete ao Partido Comunista Português, que pertence ao PCP. Portanto, isso significa que o grande documento anterior foi atribuído ao CDS. Foi um programa da Comissão, salvo erro. Programa de trabalho da Comissão, exatamente. E, portanto, este tem que ser remetido à COFAP até ao dia 29, ou seja, ao parecer, peço ao PCP que o tenha pronto para o apreciarmos na reunião do dia 28. A COFAP está justamente a ouvir hoje o Presidente do Tribunal de Contas e outros conselheiros do Tribunal de Contas sobre esta matéria. Depois... A Comissão Nacional de Proteção de Dados, na sequência de um impulso de uma iniciativa de um cidadão, tomou posição sobre a perspectiva da proteção de dados acerca do regulamento de acesso aos processos pessoais dos alunos dos ensinos básico e secundário e entende que a matéria deve ser objeto de uma norma do Estatuto do Aluno, pelo que nos deu o conhecimento dessa deliberação para que a matéria possa ser tratada em termos de política legislativa. Portanto, chama a atenção dos seus deputados e dos grupos parlamentares para esta matéria. Foi também feita comunicação já ao Ministério da Educação e Ciência sobre esta matéria. Quanto ao relatório que deveríamos estar agora a apreciar sobre a avaliação tecnológica parlamentar, para apresentar pelo deputado Rui Santos, pediu uma prorrogação de prazo.
Sim,
por 90 dias, não é? E, portanto, tínhamos agora marcado para fevereiro, portanto, voltaremos a este assunto em maio, não é?
Não, em abril. Em abril. Em abril. Eu queria informar que está marcada a audição com a Sra. Secretária de Estado da Ciência, a requerimento do PSD e do CDS-PP, que será no dia 29 de manhã, é uma quarta-feira. E mais nada, são as informações. Passo então a palavra. Ninguém quer usar a palavra nesta altura, não? Então, à Sra. Deputada Rita Rato, para apresentar o parecer sobre a petição 70/12, que é uma formação inicial autónoma dos professores de Geografia e de História. Uhum. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Exatamente, esta petição número 70/12 tem como objetivo, tem como título por uma formação inicial autónoma dos professores de Geografia e de História. O primeiro peticionário é o professor Sérgio Claudino. O número de assinaturas que recolheu foi 4.886 e esta petição deu entrada na Assembleia da República no dia 14 de dezembro de 2011. O objeto da petição é extremamente concreto, prende-se com a necessidade apontada pelos peticionários de uma formação autónoma dos professores de Geografia e de História por uma formação inicial de qualidade e assim solicitam à Assembleia da República a revogação do número 11 do anexo do Decreto-Lei 43 de 2007 que aprova o regime jurídico da habilitação profissional para a docência, onde se determina que o grau de mestre em ensino de História e de Geografia constitui habilitação profissional para as docências de História, o grupo de recrutamento 400 e de Geografia, no grupo de recrutamento 420. Referem também que, a quando da discussão pública do regime jurídico da habilitação para a docência, a unificação da formação inicial dos professores de Geografia e de História foi fortemente criticada pelos professores e instituições socioprofissionais e académicas representativas, entendendo também que a formação unificada é escassa para a lecionação de ambas as disciplinas e, portanto, pretendem que se retome a autonomia da formação inicial, realçando, no entanto, a necessidade de salvaguarda dos direitos dos recém-formados na vertente unificada. No que diz respeito à análise da petição, o objeto está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados os subscritores e também presentes os demais requisitos formais estabelecidos. Não se verificou a existência de iniciativas legislativas ou petições conexas em legislaturas anteriores com a matéria em análise. A Comissão recebeu ontem a resposta do Ministério da Educação que informa que, passo a citar, atendendo ao conteúdo e espírito da supra-referida petição, apesar da pertinência da matéria inscrita, em particular no que se refere à qualidade da docência, as solicitações propostas na referida petição envolvem alterações legislativas de caráter pontual que não podem ser alheias a um enquadramento jurídico num âmbito mais alargado de reflexão sobre as habilitações para o ensino. Esta é uma matéria que requer assim um tratamento geral e não pontual ou específico de áreas científico-disciplinares. Foi esta a resposta do Ministério da Educação. A audição dos peticionários decorreu e o parecer faz também referência aos argumentos que foram colocados. Escusava-me a referir a opinião do relator no que diz respeito ao parecer conclusivo. É entendimento, se assim for aprovado pela Comissão, que o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários, estão preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecido no artigo 9º da Lei das Petições, do Direito de Petição. A petição deve ser publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República. A petição deverá ser apreciada em plenário da Assembleia da República e o presente relatório deverá ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República. Dizer apenas que, do ponto de vista formal, eram duas pequenas alterações. Uma é no sentido, na página 4, a quando da resposta do Governo, aliás, poder colocar esta resposta entre aspas, porque a resposta é retirada do ofício que o Governo nos enviou, e no último anexo, que estão já anexados o parecer da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa e o parecer do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, quando a discussão do anteprojeto de decreto-lei pudesse ser acrescentado também nos anexos a resposta do Governo relativamente à petição. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém deseja usar a palavra? Não. Juntamos depois este anexo. Pronto, não havendo intervenções, eu agradeço à Sra. Deputada o trabalho realizado e felicito-a também por isso. E vamos pôr à votação o parecer. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de manifestar-se. Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. A solicitação da senhora deputada será atendida e seguida. Portanto, está aqui o expediente para assinar, para poder seguir para a senhora presidente e depois poder ser agendado para a plenária. Muito obrigado. Retomamos então o fio na ordem do dia e passamos então às audiências. Eu peço para entrar a delegação da ProOrdem, Associação Sindical dos Professores.